Graça e paz do Senhor Jesus. Todos me ouvem bem, irmãos? Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias aqui em Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler a partir dos versículos 14 em diante. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio, para que o apliques sobre teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido Pai, com todo o temor, com toda a reverência do nosso coração, nós nos achegamos a Ti. Senhor, confiamos inteiramente em Teu poderoso nome. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos dás essa maravilhosa oportunidade, mesmo limitados por um aplicativo. Mas o Senhor nos dá essa oportunidade de nos reunir debaixo do Teu nome. Senhor, dá-nos uma percepção da realidade espiritual que isso representa para nós. Senhor, apesar de não estarmos presentes, dá-nos a percepção espiritual de que o Teu Espírito Santo, Ele nos une em Ti mesmo. Querido Senhor, e nós confiamos em Tuas mãos neste tempo. Confiamos em Tuas mãos nossas bocas. Confiamos em Tuas mãos os nossos ouvidos. Unge, ó querido Senhor, os nossos ouvidos. Unge as nossas bocas, Senhor, porque nós estamos diante de Ti mesmo. Estamos diante da presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele a quem nós havemos de prestar contas um dia. Por isso, Senhor, dá-nos esse senso da Tua presença. Dá-nos a percepção adequada de que estamos diante de Ti e diante da Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, acredito que todos já leram esse texto. Por algum tempo, nós aqui em Goiânia já estudamos as sete cartas às igrejas da Ásia. O propósito nosso hoje não é isso, mas é somente ver aqui algumas lições que o Senhor quer trazer para nós. Aqui nessa carta aos laodicenses, essa carta que nós podemos chamar assim também, porque no começo deste livro de Apocalipse, nós vemos que, em primeira mão, o livro de Apocalipse, essa revelação de Jesus, ela foi endereçada a sete cartas às igrejas da Ásia, dentre as quais está Laodiceia. E é exatamente esse texto que nós lemos. Queridos, e quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós ficamos maravilhados porque o propósito, a essência, o assunto de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. João, ele começa já descrevendo dessa forma, Apocalipse 1 e 1, ele começa dizendo revelação de Jesus Cristo. Então, nós sabemos, nós temos a plena convicção que esse livro tão maravilhoso de Apocalipse, ele foi escrito para nos revelar a pessoa e a obra de Cristo. Mas não só isso. Nós vemos que ele é um livro também de profecia. Um livro de profecia em que o Espírito Santo deu a João para que ele repartisse isso conosco. Então nós sabemos, é muito claro para nós quem é o autor desse livro, e é muito interessante a forma com que o autor desse livro, como o João, ele se intitula. Em vários dos seus escritos, principalmente no seu Evangelho, ele diz que ele era aquele discípulo a quem o Senhor amava. Então a identidade de João, João ele se identificava. João ele se intitulava nem mesmo como um apóstolo, mas no mais das vezes ele se intitulava o discípulo a quem Jesus amava. Então ele percebia e ele se sentia assim, alguém que foi profundamente amado pelo Senhor Jesus, alguém que foi amado incondicionalmente, apesar de ele ser considerado filho do trovão. De talvez ser um tanto quanto impetuoso, mas ele reconhecia a si mesmo, apesar de quem ele era, ele reconhecia que ele era um discípulo, um seguidor do nosso Senhor. E não somente um seguidor, mas era um seguidor que foi profundamente amado e incondicionalmente amado pelo seu Senhor. Então ele se intitulava e ele se qualificava com essa identidade. E quando nós lemos os primeiros versículos de Apocalipse, isso fica tão claro e tão nítido para nós. Então, quando nós vamos abrir, por favor, Apocalipse 1 e 1, só para a gente ter isso em nossas mentes. Como nós dissemos, irmãos, é claro para nós, o próprio apóstolo João, ele coloca aqui que o Senhor havia dado a ele essa revelação para que ele escrevesse, e foi uma ordem do Senhor para que isso não ficasse oculto, mas que ele escrevesse isso. Por algumas vezes, o próprio Senhor Jesus, na visão que ele teve, ele diz a João, fala, João, eu quero que você escreva essas coisas. Então, nós temos aqui de uma forma muito clara, e essa carta, né, esse livro, foi escrito aproximadamente aí entre 90 e 95 depois de Cristo. E como nós falamos, né, em primeira mão, esse livro de Apocalipse foi escrito às sete igrejas que estavam na Ásia. Igrejas, comunidades que de fato existiram de forma literal. Então está assim, em todas essas notas introdutórias, nós vemos aqui, João, melhor do que ninguém, ele faz essa introdução e ele diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para, olha aqui o propósito, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo 11 agora, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o no livro. E envia-o às sete igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Queridos, como nós já colocamos no início, nosso ponto aqui de reflexão hoje será somente essa porção da Escritura que o Senhor endereçou diretamente aos laodicenses. Nós sabemos que todo este livro, é claro, ele foi escrito às 7 cartas, de uma forma geral, e todo o seu conteúdo, então, foi entregue, foi endereçado a cada uma dessas 7 cartas e também a todos nós, a toda a Igreja do Senhor, em todas as épocas, em todas as partes do mundo. Mas, nos capítulos 2 e 3, nós vemos que o Senhor dá algumas notas muito específicas para essas 7 igrejas. Irmãos, uma das coisas que nós observamos em relação à Laodiceia é que esta, que não foi a primeira carta que foi escrita a esses irmãos. Nós sabemos que o Espírito Santo, por meio de Paulo, ele escreveu uma outra carta, algum tempo antes, a essa igreja que estava em Laodiceia. E eu gostaria de convidar os irmãos para nós abrirmos em Colossenses capítulo 4, versículo 13. Colossenses 4 e 13. Acredito que os irmãos também têm noção disso. Eu gostaria apenas de enfatizar. Mas, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele registra que, muito provavelmente, na mesma ocasião, na mesma época, ele escreveu também uma carta aos irmãos que estavam em Laodiceia. Então, em Colossenses 4, a partir do versículo 13, ele diz assim: pois eu lhe dou testemunho de que... Aqui ele se refere a Epáfras, né? Se você acompanhar o texto um pouco antes, ele está se referindo a Epáfras. Fala assim: que ele tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. E ele diz novamente: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Agora, presta atenção nesse versículo 16, queridos. Ele fala assim: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E esta epístola, né, e aquela epístola que veio de Laodiceia, lede a vós também. Ainda um texto aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 1. Colossenses 2, versículo 1. Paulo diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Só até aqui. Queridos, então nós vemos que, muito provavelmente, nessa mesma época que Paulo escreve aos Colossenses, ele escreve também aos irmãos que estavam em Laodiceia. E quando nós olhamos, irmãos, esse conteúdo de Colossenses, e como o nosso irmão Humberto muito bem lembrou na semana passada, alguns irmãos, principalmente William Scroggins, ele trouxe uma divisão muito interessante sobre o ministério e as epístolas de Paulo. E ele divide as 13 epístolas de Paulo, nosso irmão Humberto comentava isso na semana passada, em 4 estações do ano. E quando nós olhamos para Colossenses, nós vemos que essa carta está inserida na estação daquilo que seria o outono do ministério de Paulo. Uma fase do seu ministério, da sua vida, onde então há muitos frutos. E os frutos agora não são como aqueles primeiros frutos da primavera, mas são frutos maduros. E são muitos frutos. E quando nós olhamos também quais as outras epístolas, nós ficamos assombrados. Quais são as outras epístolas, então, desta estação do outono? Efésios, Filipenses, Filemon. E, queridos, o Senhor, pela sua infinita sabedoria, ele não decidiu inserir a carta aos laodicenses no cânon sagrado. Não está para nós na Bíblia. Mas como escrito de Paulo, como carta de Paulo, nós podemos inseri-la nesse contexto, onde Paulo estava preso em Roma, a época que é em torno de 59 a 60, 65, há uma divergência, mas é mais ou menos nesse período. em que Paulo está preso ali, ele escreve essas, nós podemos dizer assim, essas cinco cartas. Quatro delas nós temos ainda os registros e foram inseridas como sagrada escritura, como cânon sagrado. Pela infinita sabedoria, como nós dissemos, do Senhor, isso, a carta à igreja aos laodicenses não foi incluída aqui. Mas, irmãos, nós não podemos de forma alguma negar que, muito provavelmente, o conteúdo de todas essas cartas, a natureza, a essência, a profundidade de todas essas cartas, elas guardam muitas semelhanças com aquilo que foi escrito aos irmãos em Laodiceia. Quando nós olhamos, por exemplo, para Efésios e Colossenses, muitos irmãos chamam elas de duas cartas gêmeas. Queridos, se essa carta a Laodiceia não se tivesse perdido, talvez nós podemos imaginar que seriam três cartas trigêmeas, que revelariam algo de mais profundo a respeito da natureza, da vida e da obra do nosso Senhor Jesus e daquilo que a sua igreja é nele mesmo. Porque o que Efésios e Colossenses revelam para nós, Efésios, então, revela a glória da igreja como corpo de Cristo, como parte dele mesmo. E Colossenses revela a glória, a beleza, as riquezas do próprio Cristo. Ah, queridos irmãos, então, acredito eu, não podemos afirmar com certeza, mas se esta carta que Paulo escreveu e que ele registra aqui, se essa carta que foi endereçada primeiro, antes de Apocalipse, os irmãos em Laodiceia receberam essa carta de Paulo, então nós podemos imaginar, irmãos, não podemos afirmar com certeza, mas podemos imaginar que havia um conteúdo muito profundo daquilo que é a vida, a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus. E quando nós vemos as exortações, como nós lemos em Apocalipse, nós ficamos por entender o que aconteceu com aqueles irmãos. E até cogitamos, será, é claro, irmãos, já falamos e repito, foi pela infinita sabedoria e soberania do Senhor que essa carta não foi entregue, não foi colocada nas Sagradas Escrituras. Mas, querido, será que também não houve uma falta de zelo daqueles irmãos em guardar os manuscritos? Será que não houve também uma falta de ter guardado a palavra do Senhor? Não podemos afirmar, mas, como já disse, o conteúdo, acredito eu, que foi muito próximo daquilo que é, daquilo que nós vemos em Efésios e em Colossenses. Irmãos, só um pouco da história da igreja ali em Laodiceia, eu não quero me perder muito tempo nessas questões, mas é interessante para nós entendermos algumas palavras que o Senhor utiliza, para nós entendermos então o contexto ali. Laodiceia era uma cidade muito rica da Ásia Menor, ela ficava no vale do Rio Lico e estava muito próxima mesmo de Herápolis e de Colossenses. Então, muito provavelmente é por isso que Paulo menciona ali em Colossenses, tanto Hierápolis, e menciona também que havia escrito uma carta à igreja que estava ali em Laodiceia. Hoje, a parte, a região onde estava a cidade de Laodiceia é só uma ruína e fica na região da Turquia, do país da Turquia. Na época, ali em Laodiceia, havia então um importante centro bancário daquela região da Ásia Menor. E isso explica o que alguns historiadores vão dizer que no ano 60 depois de Cristo houve um grande terremoto que destruiu toda a cidade. Roma então exercia o seu império, então foi aprovado no Senado Romano uma assistência financeira para ajudar Laodiceia a se reconstruir. Eles recusaram aquilo porque eles estavam, muito provavelmente, esse centro financeiro, os recursos financeiros desses bancos eles autopromoveram a sua reconstrução. Então, eles recusaram a ajuda que veio de fora. Havia ali também, irmãos, apesar da riqueza da cidade de Laodiceia, eles não tinham uma provisão de água. A água deles vinha de Herápolis, e Herápolis havia ali fontes termais de água. E esse abastecimento era por meio de aquedutos. Então, essa água muito provavelmente chegava ali morna, e as pessoas que tomavam dessa água não eram água potável. As pessoas que então tomavam dessa água, elas sentiam náuseas, sentiam vômitos. E um outro detalhe também muito importante: essa região do Vale do Rio Lico, ela produzia uma lã negra, brilhosa, que servia para fazer roupas, tapetes, capas. E ali também havia uma escola de medicina, onde era produzido um unguento para colocar nos olhos, uma espécie de um colírio. E quando nós olhamos aqui, queridos, para essas cartas, nós temos que ver que, de fato, como nós falamos aqui, há uma interpretação literal. Por conta de todo esse contexto histórico aqui, que nós colocamos rapidamente, o Senhor Jesus, ele repreende mesmo, de forma literal, aqueles irmãos que estavam em Laodiceia. Como o texto que nós lemos, ele repreende eles mesmo de forma severa. Mas há também aqui uma interpretação e uma aplicação profética. Nos estudos que nós vimos sobre as cartas às igrejas da Ásia, nós vimos que, claro, todas essas sete cartas, elas existiram na região da Ásia. E, em primeiro lugar, em primeira mão, o Apocalipse foi endereçado a essas sete igrejas, e cada uma delas, nas suas peculiaridades, foram então exortadas ou confortadas, foram comunicadas pelo nosso Senhor Jesus e tiveram aplicações literais e temporais para elas mesmas. Só que nós não podemos desprezar, irmãos, e talvez para nós isso é o que de mais rico nós temos, que é essa interpretação profética e essa aplicação atemporal que tem para nós. Quando nós olhamos e temos um panorama geral das sete cartas, nós vemos que as três primeiras, um detalhe antes de nós falarmos isso, né? Do ponto de vista profético, nós vemos que cada uma dessas sete igrejas da Ásia, elas representam então um período específico da história da igreja. Quando nós olhamos as sete, nós vemos a maioria dos irmãos que já gastaram tempo estudando, eles são unânimes em dizer que as três primeiras correspondem ao período histórico que já passou, mas as quatro últimas, há também um consenso de que essas quatro últimas cartas, elas correspondem, do ponto de vista espiritual, às igrejas que estarão aqui na vinda do nosso Senhor. E quais são elas? Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando nós olhamos, irmãos, o panorama nosso hoje atual, nós percebemos que isso se encaixa de uma forma muito especial. Tiatira, então, a ênfase que o Senhor coloca ali é aqueles que não se arrependeram da sua prostituição. E os irmãos, então, têm entendido que aqui é uma referência ao catolicismo, que são aquelas pessoas que se envolveram com o mundo de uma tal forma que se prostituíram espiritualmente, buscaram outros deuses e que em determinado momento o Senhor chama eles ao arrependimento e o Senhor Jesus registra isso por meio de João, no capítulo 2, versículo 20, ele fala assim: eles não se arrependeram da sua prostituição. Nós temos também Sardes, que corresponde ao protestantismo decaído, que mesmo após a reforma, há alguma parte desse protestantismo que ele é decaído. O Senhor registra, ele condena, ele fala assim: eles têm a fama, eles têm o nome de que estão vivos, mas eles estão mortos. Apocalipse 3 e 1. Filadélfia, então, representa a igreja restaurada. A igreja, aquela que está aguardando de fato a vinda do Senhor. O amor entre os irmãos, Filadélfia, é isso que representa. E qual a tônica ali que o Senhor deixa? Eles sustentam o testemunho do Senhor. Ele diz assim: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso ali havia uma porta aberta. Apocalipse 3:8. E a última delas, Laodiceia. Queridos, essa é uma igreja marcada de uma forma muito forte por seu orgulho espiritual e pela indiferença. E aqui nós não podemos esquecer, queridos irmãos, Laodiceia é o resultado, talvez, de uma Filadélfia que se orgulhou daquilo que o Senhor confiou em suas mãos. Nós vimos aqui, Filadélfia era uma igreja, é uma igreja, onde havia uma porta aberta. Nós vamos ver que aqui, ao contrário, em Laodiceia, a porta estava fechada e o Senhor estava do lado de fora, querendo entrar e ter comunhão com eles. Queridos, então alguns pontos aqui para nossa reflexão. Como nós vimos, essas quatro características da igreja do Senhor, elas estarão aqui na vinda do Senhor. Queridos irmãos, a exortação que o Senhor traz aqui para Laodiceia, ela tem um tom muito pesado. E aqui, irmãos, eu gostaria que vocês compreendessem bem. Essa exortação que o Senhor traz, ela tem um caráter de nos advertir quanto à urgência da sua vinda e quanto à conduta do nosso coração para com ele. Então, o primeiro ponto para nossa reflexão, apesar desse tom severo da exortação do nosso Senhor, nós vemos que o Senhor não expõe, ele não aponta nenhuma heresia e nenhuma imoralidade aqui nessa carta. Ele não aponta, como ele apontou em outras igrejas, por exemplo, alguns pontos doutrinários equivocados. Ele não aponta nenhum deles. A objeção do Senhor aqui contra a igreja de Laodiceia era a sua conduta prática. Era o testemunho da real natureza daquilo que é a igreja. Ao contrário do que estava ali acontecendo, do que está acontecendo em Filadélfia, sobre o testemunho do Senhor. Vejam que em Filadélfia é uma igreja caracterizada por aqueles que guardam a palavra do Senhor, aqueles que sustentam o testemunho do Senhor. Laodiceia, ao contrário, é uma igreja que, apesar de dizer, apesar do seu discurso ser um discurso próximo, talvez, do que é Filadélfia, a sua conduta não era. O seu testemunho prático estava muito distante do seu discurso. Então, a objeção do Senhor aqui é em relação à conduta prática, ao seu testemunho. Então, segundo ponto que nós vemos aqui é a forma com que ele se apresenta a esta igreja. Em todas as igrejas, essas sete igrejas da Ásia, o Senhor Jesus, ele se apresenta como a resposta, como a solução para o problema vivenciado por cada uma daquelas localidades. Então, nós precisamos entender que também, durante todas as eras, durante toda a história da igreja, e agora, neste exato momento, o Senhor Jesus, ele se apresenta também como a solução. Ele se apresenta como a resposta àquilo que falta. Ele se apresenta como a substância daquilo que está faltando, daquilo que ele aponta como erro. Então, como que ele se apresenta? Versículo 14, Apocalipse 3 e 14. Ele começa dizendo assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia, ao mensageiro da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. Essa palavra, queridos, a origem dela é do hebraico, ela foi traduzida para o grego. E o seu significado, ela pode diferenciar. Quando ela está no começo de uma frase, ela significa certamente, verdadeiramente, a respeito de uma verdade. Então ele começa dessa forma, certamente. Isto diz o Amém. E ele também fala, ele coloca três pontos a respeito de si mesmo. Ele fala assim: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, aquele que é eternamente fiel e verdadeiro, aquele que, apesar da infidelidade do seu povo, ele permanece fiel. Então ele é essa testemunha fiel. Se o grande problema aqui em Laodiceia é o testemunho prático da vida da igreja, da real natureza da vida da igreja, ele se apresenta aqui então como a testemunha fiel e verdadeira. Nós vamos ver que ele exorta essa igreja em Laodiceia, e a sua exortação, a tônica dela é para dizer que o testemunho dela não era fiel e não era verdadeiro. Então ele se apresenta exatamente como a solução, como a resposta. Ah, queridos, aqui nós devemos compreender já de antemão todos os problemas da igreja, qualquer deficiência da igreja, qualquer problema, seja ele coletivo, seja ele individual, no corpo de Cristo, a resposta, a solução é a revelação mais clara e mais ampla do nosso Senhor Jesus. Veja como Paulo coloca, irmãos, como ocorre a nossa transformação. Ele diz em 2 Coríntios 3 e 18 que nós somos transformados à medida em que nós contemplamos a face do Senhor, como que por um espelho. E ele fala que o resultado da contemplação constante do nosso Senhor é uma transformação de glória em glória. A glória de quem o Senhor é, a glória da sua pessoa, ela vai sendo irradiada para dentro de nós, ela vai atingindo cada parte do nosso ser. A luz e a glória do Senhor vai entrando em nós, nas trevas que há dentro de nós, naqueles lugares onde há as deficiências. Então, a partir disso é que nós somos transformados. E é isso que o Senhor vem e já nesse primeiro momento ele se apresenta. O testemunho de vocês está equivocado. O testemunho de vocês não é fiel e não é verdadeiro. Mas eu me apresento a vocês como a testemunha fiel e verdadeira. Ele não diz só isso, ele fala também: eu sou o Amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, e eu sou também o princípio da criação de Deus. A palavra ali, princípio, tem a ver com origem. Ele é a origem da criação de Deus. Porque, como o próprio João disse em outro momento no seu evangelho, que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Paulo também depois vai dizer que todas as coisas foram criadas nele, para ele, e não somente isso, mas que todas as coisas subsistem. Todas as coisas, então, elas permanecem em funcionamento, todo esse universo. A ordem universal de todos os astros, de todo esse universo, ela só mantém a ordem com que ela está hoje, por causa do nosso Senhor Jesus. Porque todas as coisas não somente têm origem nele, mas elas se mantêm em funcionamento nele mesmo. Se o Senhor Jesus fosse retirado deste universo, tudo, absolutamente tudo, se desintegraria. Porque ele é a origem de todas as coisas, não somente a origem da criação, mas ele é a origem da manutenção de todas as coisas. Mas não é só isso. Paulo também vai falar para nós que todas as coisas vão convergir em torno dele, porque ele é a consumação de todo o propósito de Deus. Tudo que foi criado só tem sentido se um dia se voltar e tiver em si mesmo a glória e a beleza de Cristo Jesus. Então ele é O Amém, ele é testemunha fiel e verdadeira, e ele é também o princípio da criação de Deus. Terceiro ponto, irmãos, já no versículo 15, para todas as igrejas ele diz isso, e aqui não é diferente. Ele fala assim: eu conheço as tuas obras. Ah, queridos, aqui nós precisamos entender que esse Senhor Jesus que está revelando essas coisas aqui, que revelou essas coisas para João, que determinou que João escrevesse às igrejas, que está dizendo agora, especificamente a Laodiceia, esse Senhor Jesus, ele é aquele que se apresentou a João, no capítulo 1, como aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Nada nesse mundo, nem nós, nem em qualquer lugar, pode esconder a verdadeira natureza. Por mais que nós tentemos disfarçar o que está dentro de nós, ele conhece exatamente as nossas obras. E ele não conhece somente a exteriorização, ele não conhece somente a prática e cada ato em si nosso, mas ele conhece os motivos pelos quais nós fazemos cada coisa que fazemos e também os motivos pelos quais nós deixamos de fazer. Então, ele conhece não somente as nossas obras de comissão, as nossas obras positivas, aquelas que nós fazemos, mas ele conhece também as nossas condutas omissivas, aquilo que nós deveríamos fazer e nós não fazemos. E ele conhece exatamente a essência e a motivação de cada uma delas. Então, ele diz: esse Jesus exaltado, porque a visão que João teve é a visão do nosso Senhor Jesus após o Pai ter ressuscitado e ele ter sido exaltado. Por isso, então, é que João tem aquela visão gloriosa do nosso Senhor Jesus. E nessa visão ele vê que esse Senhor Jesus glorificado agora, ele tem os seus olhos como chamas de fogo. E aqui já ele começa, pelo fato de saber, pelo fato de conhecer as nossas obras, ele fala assim: vocês são mornos. Vocês não são nenhuma coisa e nem outra. Vocês estão em cima do muro. Vocês não têm um posicionamento. Vocês estão em uma dubiedade. Vocês têm um coração dobre. Vocês não têm um posicionamento firme. Vocês são indiferentes. É aquilo que o Senhor Jesus diz: tocamos-vos flautas e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Estamos indiferentes. Irmãos, no início nós vimos aqui essa carta que é escrita agora, aqui mais ou menos no ano 90, 95, ela foi escrita mais ou menos há uns 25, 30 anos depois do que aquela igreja, do que aquela carta, aquela primeira carta que nós temos o registro ali em Colossenses, foi endereçada àqueles irmãos. E como nós vimos, queridos, muito provavelmente o conteúdo de revelação de Cristo ali foi algo muito profundo, algo das profundezas das riquezas do nosso Senhor Jesus. Porque é isso que nós vemos em Colossenses e é isso que nós vemos em Efésios. Mas agora, a repreensão do Senhor é que, mesmo diante de tamanha revelação que eles tiveram, eles se tornaram indiferentes. Queridos, alguns dias o Senhor tem me confrontado bastante em relação a isso. Porque por um longo tempo, digo particularmente de mim, nós temos recebido algo de tamanha profundidade do Senhor. Nós temos recebido a palavra do Senhor. Assim como Paulo diz àqueles irmãos ali na região da Galácia, ele fala assim: quem vos enfeitiçou? Porque quando eu estive aí com vocês, Cristo foi manifesto, foi revelado. Como ele fala assim: Cristo foi expresso como se fosse crucificado, como se vocês tivessem visto claramente, de uma forma contundente, o próprio Cristo e a sua obra. Irmãos, nós temos recebido palavras que elas correspondem a isso para nós. Nós temos tido, por meio da revelação do Senhor, a visão de Cristo crucificado e ressurreto. O Senhor tem se manifestado a nós há algum tempo, irmãos. Amém, graças ao Senhor por isso. Mas o que nós temos feito com isso? O Senhor tem exigido isso de uma forma muito contundente de mim nesses últimos dias. Será que o Senhor tem revelado a nós tanta riqueza, tanta beleza, tanta glória por meio da sua palavra? Será que ele tem exposto o seu próprio filho a nós para que nós guardemos isso e só compartilhemos entre nós? Queridos, nós temos visto com os nossos próprios olhos muitos sofrimentos. As pessoas estão se debatendo. Nunca houve um momento tão apropriado para que a Igreja do Senhor se levantasse e proclamasse o Evangelho como no nosso tempo. As pessoas estão sedentas. Mas o que nós temos feito, queridos? Digo por mim, eu tenho percebido uma atitude de indiferença muito forte no meu coração. Nós temos visto pessoas morrerem sem o Senhor. Nós temos visto pessoas sofrerem. Nós temos visto pessoas clamarem por socorro espiritual. Não estou dizendo só no sentido material, não somente no sentido biológico, mas principalmente no sentido espiritual. E o que nós temos feito? Nós temos ficado indiferentes. Ah, irmãos, eu acho que chegou o momento de nós pegarmos e abrirmos essa carta aos irmãos em Laodiceia e começar a ler essa carta para nós mesmos. Será que o Senhor tem se revelado de uma forma tão preciosa para nós, para que nós guardemos isso? Para que nós sejamos como uma represa, uma água parada? Acredito que não, irmãos. A intenção do Senhor é que nós sejamos como um rio que flui, que isso não fique em nós, mas que isso jorre para a vida eterna, assim como ele fala para aquela mulher samaritana. Mas ao contrário disso, talvez nós tenhamos sido uma represa, um mar morto, que temos recebido tanta palavra, temos recebido tanta graça do Senhor, mas isso não faz nenhuma diferença para nós. Nós estamos mornos, nós estamos indiferentes. Tanto faz para nós. Nós não temos sentido a urgência do Senhor quanto à proclamação do seu evangelho. Nós não temos visto o clamor e nós não temos sentido dores de parto, como muitos servos do passado sentiram. Um outro ponto para nossa reflexão, irmãos, é que Laodiceia, ela não conhecia a sua verdadeira realidade. E é aqui que está o verdadeiro perigo. O Senhor, ele se apresenta a essa igreja e fala assim: eu conheço as obras de vocês. Eu conheço. Eu tenho olhos como chamas de fogo. E no versículo 17, ele fala assim: porque dizes, rico sou, tenho prosperado e de nada tenho falta. E aí na parte B, na segunda parte desse versículo 17, ele fala assim: mas vocês não sabem, mas não sabeis a verdadeira realidade. Então isso aqui faz um contraste com o versículo 15. Ele se apresenta e fala assim: eu conheço as obras de vocês. Vocês não conhecem. Vocês têm um discurso muito diferente da realidade de vocês. Então, a respeito dessa realidade, ele condena e ele expõe as entranhas de Laodiceia. Ele fala assim: porque vocês dizem... Só um ponto ainda que ficou da questão anterior. O fato de nós estarmos indiferentes, isso causa náuseas e vômito no nosso Senhor. E ele diz: eu estou a ponto, eu estou quase vomitando vocês da minha boca. Assim como literalmente existia águas mornas lá naquela região de Laodiceia, na cidade de Laodiceia, as pessoas tomavam aquela água, elas sentiam vômito, algumas até vomitavam. O Senhor utiliza disso para, de uma forma profética, dizer, expor a atitude desta igreja. E ele fala: pelo fato de vocês serem mornos, eu estou a ponto de vomitar. Veja, então, Que tristeza disso, irmãos. A nossa indiferença, ela pode causar, e ela causa no Senhor, ânsia de vômito. E ele diz: eu estou a ponto de lançar vocês fora do meu corpo. E ele fala assim: e eu estou a ponto de lançar vocês fora do meu corpo, porque tu dizes. Ele fala assim: olha, o discurso de Laodiceia é este: sou rico, tenho prosperado e de nada tenho falta. O que isso revela aqui para nós, irmãos? Revela uma atitude, uma conduta de independência, de autossuficiência, de alguém que está tão, alguém que se acha tão abastado em si mesmo, alguém que está tão cheio de si mesmo, que ele diz abertamente, assim como Laodiceia, quando toda a cidade foi destruída, quando o Império Romano autorizou uma verba extra para que eles reconstruíssem a cidade, eles recusaram. Disseram: nós vamos nos reerguer a partir dos nossos próprios recursos. Laodiceia, do ponto de vista espiritual, é uma igreja que diz para o Senhor: Senhor, nós estamos cheios, nós estamos abastados, nós somos ricos, nós não temos necessidade de nada nem de ninguém. Nós somos autossuficiente nós mesmos. Nós nos bastamos. Irmãos, preciso contar uma outra experiência que o Senhor também falou muito forte no meu coração. Algum tempo atrás, quando eu comecei a reunir com os irmãos, a primeira experiência que eu tive foi com o estudo às sete cartas das igrejas da Ásia. E o Senhor, de uma forma muito preciosa, ele trouxe luz a respeito do que era, de fato, a vida da igreja. O que que era realmente a igreja do ponto de vista de Deus? Irmão, sabe o que que isso fez ao longo do tempo no meu coração? Eu me reunia em uma denominação. Me perdoe, irmãos, contar isso, mas eu preciso contar. Eu me reunia em uma denominação. Então, quando o Senhor trouxe a realidade a respeito daquilo que era a igreja, a sensação que eu tive no meu coração, irmãos, foi de uma soberba muito grande. E eu me vi assim: bom, Deus trouxe luz ao meu coração sobre o que é a igreja. Isso que eu estou não é a igreja. E eu começava, então, a querer discutir, a querer mostrar que o ponto de vista que eu tinha estava correto. E aquilo eu olhava para as denominações de um modo geral, e principalmente para aquela que eu me reunia, eu olhava com desprezo. E o Senhor me trouxe a ver isso. Porque veja aqui, irmãos, essa igreja, ela recebeu algo muito profundo do Senhor. Tanto é que o Senhor não traz aqui nenhuma exortação sobre imoralidade e nem heresia. Eles tinham muito conhecimento a respeito do Senhor. Eles tiveram muita luz do Senhor. Mas o que isso fez com Laodiceia, então? Isso fez, causou uma grande soberba no coração deles. Então eles poderiam dizer: eu tenho muita luz do Senhor e nós não precisamos de nada novo. Nós não precisamos nem mesmo do próprio Espírito Santo para nos conduzir e dizer o que devemos fazer. Nós temos todos os ensinamentos, nós temos tudo aquilo de mais profundo que o Senhor poderia revelar. Então, essa igreja se portava dessa maneira: eu não preciso de nada, eu me basto em mim mesmo. Mas aí o Senhor expõe as entranhas, assim como ele expôs, assim como ele tem exposto dia após dia as minhas entranhas. E ele diz então: vocês não sabem. Eu conheço as obras de vocês. Mas vocês estão dizendo que vocês são ricos, que vocês não têm necessidade de nada. Eu falo assim: mas eu quero dizer, qual que é a realidade? Qual que é a sua realidade? Ele fala assim, a última parte do versículo 17: mas não sabes que és desgraçado. Olha a palavra que ele usa, irmãos. Essa palavra só aparece duas vezes em toda a Bíblia. A outra vez que ela aparece é Paulo que diz lá em Romanos 7, 24, quando ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então aparece aqui pela segunda vez. Desgraçado. Essa é a palavra que ele usa para revelar a natureza, as entranhas daqueles que estavam se achando que não necessitavam de nada nem de ninguém. E o sentido aqui é infeliz, aflito, indigno. E ele depois diz: vocês são desgraçados, você é infeliz. E o sentido aqui é alguém que é digno de lástima, miserável, literalmente. Não só isso, ele fala assim: você é pobre. Aqui a descrição, irmãos, é de alguém que está de mendicância. É a descrição de um mendigo que pede esmola, um necessitado em todos os sentidos, que não consegue prover nada, absolutamente nada para si. Um desamparado, indigente, cego do ponto de vista mental e nu. Vocês estão despidos. E aqui o que nós percebemos é que quando a igreja ela se porta com uma atitude de independência, uma autossuficiência, orgulho espiritual e justiça própria, sabe o que acontece? Ela fica despida. Ela não tem as vestes de Cristo Jesus. E um outro ponto para nossa reflexão é o conselho do Senhor. Diante disso, no versículo 18, olha o que ele diz: aconselho-te de mim que compres ouro provado no fogo. Esse ouro aqui, provado no fogo, fala da natureza de Deus. E qual o objetivo, qual o propósito aqui de eles comprarem ouro refinado com fogo? Para que te enriqueças? Porque eles estavam achando que não necessitavam, mas eles eram os mais necessitados de todos, os mais pobres de todos. Por isso eles falam, por isso o Senhor Jesus fala, a verdadeira riqueza que vocês necessitam é a natureza de Deus. É a minha natureza. A natureza do Pai deve ser impregnada em vocês por meio da obra do Espírito Santo. Então ele fala: comprem de mim, paguem o preço para vocês terem ouro refinado com fogo, ouro provado com fogo. E ele também recomenda, ele aconselha que aquela igreja compre dele vestes brancas. Isso fala do quê, irmãos? Da purificação, da nossa purificação pelo sangue de Jesus. E aqui há um duplo objetivo: para que te vistas e para que seja tampada, para que não apareça a vergonha da sua nudez. Não só isso. Compre de mim também colírio, para que vocês unjam os olhos de vocês e para que vocês tenham uma percepção clara, para que vocês vejam, para que vocês enxerguem a realidade de quem vocês são. E aqui no final já ele diz, versículo 19, um outro ponto de reflexão para nós, que é a repreensão e o castigo do Senhor como a manifestação do seu imenso, eterno amor por nós. Ele fala assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. E ele fala: se, pois, zeloso e arrepende-te. Queridos, essa igreja que achava que estava rica, ela estava muito necessitada. Irmãos, e de fato essa é a nossa verdadeira condição. Em Cristo, nós fomos regenerados. Amém por isso. Nós fomos alcançados pelo Senhor. Mas nós não podemos esquecer que ainda enquanto estivermos sujeitos a este corpo terreno, nós ainda sofremos muitas influências do pecado. Por isso é que Paulo, em Romanos 7, tenho para mim que aquela descrição que Paulo faz em Romanos 7 não é de um irmão imaturo, mas é de alguém maduro, que à medida em que ele vai recebendo luz e revelação do Senhor, mais e mais são mostradas as suas entranhas, mais e mais são reveladas as suas trevas. Ao ponto dele chegar a dizer: quem me livrará do corpo desta morte? Porque Paulo, ele entendia. Paulo, ele foi um homem que, à medida que ele foi recebendo revelação do Senhor, ele foi vendo cada vez mais e mais o quanto ele era pecador e o quanto ele era necessitado do Senhor. O Senhor Jesus, nas bem-aventuranças, ele fala assim: bem-aventurados, mais que felizes, aqueles que têm fome aqueles que têm fome. Bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito. É a mesma palavra que é usada aqui. Irmãos, nós precisamos compreender diante do Senhor que nós somos totalmente necessitados. Nós somos literalmente como mendigos que necessita do Senhor para tudo. O Senhor Jesus já havia dito isso. Ele falou assim: eu sou a videira, vocês são ramos, e vocês são ramos que ainda foram enxertados. E ele fala: sem mim, se vocês não estiverem ligados nesta videira que sou eu, vocês não podem fazer nada. Nós então somos os mais necessitados de todos. Então aqui o Senhor vem e diz a esta igreja: vocês acham que não tem necessidade, mas vocês são os mais necessitados, os mais indignos de todos. Então, eu recomendo a vocês que vocês comprem de mim ouro, que vocês comprem, que vocês lavem as suas vestes no sangue de Cristo. Não busquem a autossuficiência. Não achem que vocês se bastam em si mesmos. Não achem que as obras de vocês serão suficientes, que são suficientes para justificar vocês diante de Deus. E por último, irmãos, eu já quero concluir aqui. O nosso Senhor, de uma forma muito amorosa, apesar de toda essa descrição tão contundente que ele faz aqui, apesar de toda essa exortação, como ele mesmo disse, ele repreende a todos quantos amam. Irmãos, tudo que Laodiceia fez, tudo que eu fiz, tudo que você fez, irmãos, nós éramos dignos de sermos lançados no inferno. Mas o nosso Senhor, ele não faz isso conosco. Ele repreende por causa do seu infinito amor. E olha o que, que ele diz aqui no versículo 20. Apesar da natureza, apesar da indiferença, apesar do orgulho espiritual de Laodiceia, olha o que o Senhor Jesus fala a essa igreja: eu estou à porta. Essa palavra, irmãos, ela significa o estado de alguém que permanece firme. É a posição de alguém que não desiste. Ele fala assim: eu estou. Ele não fala assim: eu cheguei agora. Ele não fala assim: eu estive na porta e bati e saí. Não, ele fala assim: eu estou. E nesse exato momento, o nosso Senhor Jesus, ele está. Nos corações em que ele está de fora, ele não desistiu. Ele ainda está batendo. Ele está à porta. Ele permanece firme em uma posição de alguém que não desiste. Ele fala assim: eu estou à porta e eu bato. E esse bato aqui, ele tem o sentido de ser algo constante. Irmãos, e esse bater, essa posição firme do Senhor que não desiste, esse bater é a sua palavra, é o seu espírito todos os dias, constantemente falando a nós. E ele fala: se alguém abrir, eu vou entrar. Eu não vou somente entrar. Eu vou ter uma comunhão plena. Eu vou entrar, eu vou cear com ele e ele comigo. Queridos, na mesa do Senhor nós deveríamos ter, todos os domingos, nós deveríamos ter essa sensação de que nós somos necessitados, e que as nossas atitudes, às vezes, colocam o Senhor do lado de fora do nosso coração. Mas ele é esse Senhor amoroso, que dia após dia, ele está batendo com a sua palavra, com o seu espírito. Ele não desiste de nós. E ele quer que nós tenhamos a atitude e a iniciativa de abrir a porta. Porque ao abrir a porta, ele então irá entrar, ele irá cear conosco, e nós cearemos com ele. Isso fala de comunhão plena. Isso fala de uma comunhão real e viva. Não somente uma comunhão por palavras. Não somente uma comunhão de discurso. Mas é uma comunhão viva e real com o nosso Senhor. E olha a promessa que ele faz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ah, irmãos, como nós podemos entender que quem tem atitudes como essa igreja, pode receber do Senhor uma promessa como essa, de reinar com o Senhor, de assentar no seu trono como ele venceu e se assentou no trono do seu Pai. Somente o nosso Senhor pode dizer isso a nós. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o nosso amado Senhor nos ajude, que ele abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvi-lo, porque ele tem batido constantemente, queridos. Ele tem falado conosco de uma forma tão contundente, que nós possamos então abrir para que ele possa entrar e cear conosco. Irmãos, para finalizar, no mundo que nós temos vivido, há algo tão marcante nesse tempo que se chama orgulho. As pessoas estão cada vez mais e mais orgulhosas. Mas o chamamento do Senhor para nós é uma vida de humilhação. E isso parece loucura, e de fato é loucura para este mundo. Mas veja, como nós já falamos, Mateus 5:3 fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Depois, em Mateus 11:29, fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Depois, em Filipenses, vai falar assim: tenham em vós a mesma atitude que houve o nosso Senhor Jesus. Porque, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação o fato de ser Deus. Mas o que que ele fez? Ele esvaziou de si mesmo, ele nunca se utilizou da sua divindade para prover algo para si mesmo. Nesse sentido é que ele se esvazia. E como que ele se esvaziou? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, o que que ele fez? Ele humilhou-se a si mesmo. Esse é o nosso padrão, queridos. Esse é o padrão de vida cristã que nós somos chamados a viver. Então, que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a aprender com esse nosso Senhor. A aprender a ter esse mesmo sentimento. A aprender a ter uma vida de humilhação diante dele. A nunca, nunca nos orgulhar daquilo que ele nos dá, daquilo que ele fala a nós. Se essa palavra, irmãos, não... Acredito que talvez não seja, não sirva para alguns de vocês, ou talvez para nenhum. Mas o Senhor tem falado de uma forma muito forte comigo, ao ponto de eu começar a ler alguma coisa, e ele me chamar para ler isso. Então, que ele nos ajude. Que nós possamos, de fato, ouvir a sua voz, ouvir esse batido na porta e abrir a porta. Para que ele entre, para que ele assuma o seu lugar de posição, para que nós tenhamos, de fato, em verdade, comunhão com ele. Querido Senhor, somos tão agradecidos a ti. Senhor, nós somos gratos porque, apesar de ser quem nós somos, apesar de, às vezes, nos parecer tanto com esta Laodiceia, alguém que acha que se basta em si mesmo, alguém que diz que não precisa de nada nem de ninguém, que está fechado em seu próprio mundo, que está indiferente a tudo que tem acontecido, que está indiferente até mesmo ao teu falar. Senhor, apesar de nós, às vezes, sermos assim, nós somos tão gratos porque o Senhor é aquele que não desiste de nós. O Senhor está à porta do nosso coração, batendo dia após dia. E o desejo do Senhor é entrar. O desejo do Senhor é tomar cada lugar do nosso coração. É tirar todas as trevas que existem de dentro de nós. Senhor, mas nós ainda temos tido um coração tão duro. Senhor, mas que nós possamos, nessa noite, ouvir a tua voz, ouvir esse batido na porta e abrir a porta, para que o Senhor entre e tome este lugar que é teu mesmo, Senhor. Faça isso, Senhor, para a tua glória. Tu serás glorificado eternamente por causa da tua obra em nós, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Amém.